Bate-Bola Nacional. Debate, opinião, polêmica e informação. Bate-Bola Nacional.
Boa tarde. No Rio de Janeiro, 12 horas e 31 minutos. Hoje é quinta-feira, 21 de fevereiro de 2019. O nosso Bate-Bola Nacional, seu melhor programa da hora do almoço, conta com as participações hoje: Mário Silva, André Luiz Mendes, Eurico Tavares, Rafael Monteiro, Maurício Costa e Rodrigo Ricardo. Na mesa de áudio, Rafael Espíndola, na central técnica, Fábio Luiz. A produção é dele, Luiz Ferreira.
Futebol é nacional, futebol é
nacional.
Me amarro nesse timão, que joga com coração. E veste a camisa legal.
Vamos lá.
Se eu for forte, sua norte, liga, eu sou mais forte do esporte.
Vamos aos destaques do programa de hoje. Botafogo faz bonito na Argentina. Passa por cima do Defensa e Justiça pela Sul-Americana. Vasco da Gama não deixa por menos. Faz bonito contra o Serra e se garante na terceira fase da Copa do Brasil. Palmeiras pode ser rebaixado para a segundona por manter dirigente punido pela FIFA no Conselho Deliberativo do clube. Brasil faz bonito em torneio internacional de para-taekwondo. Esses são os destaques do programa de hoje. 12 horas 33 minutos no Rio de Janeiro.
Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910.
Gosto do hino do Botafogo, eu gosto. Repórter Rafael Monteiro traz as últimas do Botafogo aqui no Bate-Bola Nacional. Que é isso, gente?
Rafael Monteiro.
O Botafogo não toma conhecimento do Defensa e Justiça no estádio Norberto Tomahelo, em Buenos Aires, capital da Argentina, e vence por 3-0. O Alvinegro, que contava até mesmo com um empate a seu favor, conquistou o marcador com 2 gols de Eric e 1 de Alex Santana. Após o jogo, o atacante Eric, que marcou nos jogos de ida e volta, fala sobre o crescimento da equipe.
Me identifiquei muito com o clube, passei um momento difícil no início da temporada e avalio como um momento muito especial, né? Não só eu estou vivendo esse momento especial, mas junto com um grupo de bastante guerreiros. O Zé vem fazendo um trabalho muito especial no dia a dia e a gente vem crescendo jogo a jogo. E hoje também outro cara que merece é o Carly, né? Passando por um momento muito difícil, hoje na sua terra não pôde jogar, mas a gente conseguiu representá-lo bem.
O Defensa e Justiça estava invicto a 16 partidas em casa e é o vice-líder do campeonato argentino. O próximo adversário dos cariocas na competição sairá de um sorteio realizado na sede da Conmebol. O lateral direito Marcinho, que foi expulso no segundo tempo, analisa a postura do grupo na competição internacional.
É uma competição que, assim como a Libertadores, você tem que saber sofrer, né? Muita gente está falando isso no futebol agora, mas é verdade, a gente tem que saber sofrer, tem que saber jogar o jogo, pelo nosso resultado, e foi o que a gente fez muito bem hoje e acho que a gente mereceu muito a vitória.
O Botafogo volta a jogar no próximo sábado, 19h30 no Engenhão, jogo válido pela estreia na Taça Rio, segundo turno do Campeonato Estadual. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
12 horas 35 minutos, vamos convocando aí os nossos comentaristas. Hoje começando com o nosso André Luiz Mendes, lá em Brasília. Boa tarde, André, tudo bem?
André Luiz Mendes.
Boa tarde para você, Astrid, para os amigos do Bate-Bola, tudo bem, tranquilo? Vitória do Botafogo importantíssima, com direito a golaço, em virtude da campanha pife do Botafogo na Taça Guanabara, dá uma moral danada. Uma vitória elástica dessa, ganhou do líder do campeonato argentino, né? O Defensa junto com o Racing lideram o campeonato argentino. Então, acho que só vi coisas boas nessa vitória do Botafogo, sobretudo pela força que o Botafogo pode ter para a sequência da Taça Guanabara agora e já tentar contra o Vasco sábado utilizar-se da mesma força e da mesma situação para conseguir os seus primeiros 3 pontos na Taça Rio.
Beleza. Mário Silva.
Boa tarde.
Boa tarde. Olha,
o que me preocupa nisso tudo é a questão do elenco. Porque no momento que ele avança na Sul-Americana, e é bom do ponto de vista financeiro e esportivo, começa a bater de frente com o campeonato. Então aí, de repente, eu acho, né, que no, pesando uma coisa e outra, o Botafogo deve poupar mais pro estadual. Mas será que ele vai poupar no jogo com o Vasco? Certo? Então, de repente, o Botafogo não tem elenco, um elenco forte, tipo Palmeiras, tipo Flamengo, para pegar 2 competições ao mesmo tempo, 3, porque a Reboque tem a Copa do Brasil também. Vamos ver, mas ontem foi encheu as medidas. O gol, inclusive, do Alex é para colocar no concurso do gol mais bonito. Com certeza.
12 horas 37 minutos no Rio de Janeiro, noticiário Olímpico e Paralímpico. Quem traz as informações é o professor Wagner Gomes.
Wagner Gomes.
O Rio de Janeiro está realizando o Rio Open de tênis. O local é o Jockey Club Brasileiro. O dia de ontem não foi bom para os tenistas brasileiros. Thiago Monteiro perdeu para o esloveno Aljaž Bedene e foi eliminado. Thiago Wilde, tenista que tem 18 anos, jogou contra o japonês Taro Daniel e perdeu por 2-1, sendo também eliminado. Nas duplas, passaram para as quartas de final. Marcelo Melo e Bruno Soares, Marcelo Demoliner e Frederik Nielsen, que é da Dinamarca, Thomas Bellucci com Rogério Dutra Silva. Ontem foi o segundo dia do Campeonato Sul-Americano de Vôlei Feminino. O adversário do Minas Tênis Clube foi o Boca Júnior. O Minas passou com muita facilidade, fechando a partida em 3-0. 25-9, 25-14, 25-15. O Minas está liderando o campeonato. Hoje descansa e joga amanhã contra o São Lourenço. Quem encara o São Lourenço hoje é o Praia. O paulista Nathan Torquato faturou a medalha de ouro na categoria até 61 quilos no African Open de Para-Taekwondo. Foi em Hurghada, no Egito. 3 brasileiros disputaram o campeonato, que teve duração de 1 dia. O Brasil foi representado por Cristiane Neves, até 58 quilos, Débora Menezes, acima de 58 quilos, e Nathan Torquato, até 61 quilos. O Nathan tem apenas 18 anos e foi quem conquistou o ouro. Débora conquistou a medalha de ouro e Cristiane Neves, o bronze, no Campeonato Mundial da Modalidade, que aconteceu em Antalya, na Turquia. O Para-Taekwondo está no programa dos Jogos Para-Pan-Americanos de Lima, que serão disputados de 23 de agosto a 1º de setembro, e também fará sua estreia nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
12 horas 39 minutos no Rio de Janeiro.
E o Palmeiras passou da partida.
Embrólio é esse com o Palmeiras, meu caro Luiz Ferreira?
Tudo bem?
Tudo.
Graças a Deus, Astrid, boa tarde para você, os ouvintes do Bate-Bola Nacional. Olha, Astrid, ao manter o ex-presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, como integrante do seu conselho deliberativo, mesmo depois da FIFA ter determinado o banimento do ex-cartola de forma definitiva do futebol, o Palmeiras corre risco de ser rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. A queda na segunda divisão está prevista entre as penas para a entidade máxima do futebol para os clubes que não cumprirem as suas punições. O que acontece, Astrid? Del Nero está impedido de exercer até o fim da vida qualquer atividade no futebol desde o dia 27 de abril de 2018, do ano passado. Assim que ele foi banido, a CBF prontamente tirou ele dos seus quadros e colocou o Coronel Nunes no lugar. Beleza, só que ele ficou mantido no Conselho Deliberativo do Palmeiras. E a FIFA é clara, ele não pode exercer nenhuma atividade
no futebol. Não só a nível de CBF.
Não, em qualquer atividade de futebol, ele não pode nem ser gandula.
Até no Feijãozinho Futebol Clube, não pode.
Nada, ele não pode nem ser gandula. A FIFA informou por meio de seu porta-voz que o clube está sujeito às sanções previstas no artigo 64 do seu Código Disciplinar, atualizado em 2017, após o escândalo de corrupção que desencadeou na prisão de vários dirigentes, entre eles José Maria Marim, ex-presidente presidente da CBF e ex-aliado de Del Nero. Será que vai dar ruim, Astrid?
Não sei, vai dar ruim, meu caro Mário Silva.
Só gostaria, repita, é para exercer o quê que não pode dizer?
Atividade no futebol. Nada, tá banido.
No futebol?
No futebol.
O conselheiro do clube não quer dizer...
Mas é nada, a FIFA determina que pode ser conselheiro de clube, nada.
Eu acho que vira um mico de circo. Pode ser até que... Eu se sou advogado, não fugi da faculdade, eu entrava no seguinte, não, questionava, que toda lei é questionável. Não, ele não exerce nenhuma atividade em relativa ao futebol. Ele é conselheiro da Sociedade Esportiva Palmeiras, que disputa futebol, badminton, cuspem distância, bocha, basquete e vôlei. Ele não é diretor de futebol. O Palmeiras nem tem o nome de Palmeiras Futebol Clube. Olha quantos argumentos eu já arrumei. Agora, vai sair. Vai dar um lenga-lenga, mas eu acho que tirar o Palmeiras para a segunda divisão... Eu nunca digo que vou sair de Baiana, porque dá um azar, vou ter que sair de Baiana. Eu viro mico de circo.
Meu caro André Luiz Mendes, Palmeiras, você acha que corre o risco de ser retirado?
Eu vou pegar essa fala do Mário e vou roubar dele
Não vai sair de Baiana
o que ele jogou
também.
Fora. Vou roubar dele o que ele jogou fora. Se cair, eu saio de Baiana na rua.
Eita! Epa! Olha que vai ter que ser aqui no Rio de Janeiro, hein, homem de Deus. Veja lá, hein, bom. 12 horas e 43 minutos no Rio de Janeiro. É um outro hino que eu gosto muito. Aliás, os hinos do futebol brasileiro são lindos, muito bonitos mesmo. Com raríssimas exceções, porque tem alguns que eu vou te contar. Mas esse também é bonitão. E quem traz as informações do Vasco da Gama é Maurício Costa.
Maurício Costa. Mais uma vitória no ano de 2019 e o Vasco passou tranquilo pelo Serra. 2-0 e vaga na terceira fase da Copa do Brasil. A partida em Cariacica, região metropolitana de Vitória, tinha ares de São Januário. Com a grande maioria Cruz Maltina no Kleber Andrade, o gigante da colina jogou como se estivesse em casa e não levou sustos. O único lance de perigo do Serra, na verdade, foi uma disputa de bola de Leandro Castan com Rael dentro da área Cruz Maltina aos 11 minutos do primeiro tempo. O atacante do Serra pediu pênalti ao ter a camisa puxada pelo zagueiro. Fora isso, só deu Vasco. Com paciência, o campeão da Taça Guanabara abriu o placar aos 27 minutos com o Lucas Mineiro de cabeça, após cobrança de escanteio de Bruno César. Parecia uma repetição do gol que o volante marcou contra o Rezende na semifinal do primeiro turno do estadual. Aliás, o grande destaque da partida foi o Lucas Mineiro. Além do gol, desarmou, driblou e distribuiu bem a bola. Ele fala sobre a fase no Vasco.
Eu acho que isso faz muito parte do grupo que me recebeu muito bem. Um grupo que trabalhador, que não acolhe as pessoas quando chega. Eles me acolheram muito bem. E é continuar sempre com o pé no chão, trabalhando forte, aprimorando o que tem que aprimorar. Nunca deixar a humildade, sempre buscar, sempre melhor, porque quem ganha isso é o Vasco.
No fim do primeiro tempo, o Vasco perdeu o Marrone por um choque de cabeça com o zagueiro do Serra. O jovem atacante foi levado ao hospital, mas não preocupa. Na segunda etapa, o Vasco continuou cozinhando o jogo e perdeu diversas oportunidades. Bruno César mostrou que está evoluindo e saiu aplaudido para a entrada de Rossi. Maxi Lopes deixou a desejar. Ainda sem a forma física ideal, perdeu todas as disputas de bola. O argentino deixou o campo para a entrada de Ribamar. E foi dele, o segundo gol do jogo. Leandro Castan roubou a bola, tocou para Pikachu, recebeu de volta e deixou o Ribamar na cara do goleiro para fazer o primeiro gol dele com a camisa do Vasco.
Meu primeiro gol profissional foi nesse estádio e tenho uma lembrança boa daqui. E quando eu entrei em campo, vi a torcida aplaudindo. Então, motivou bastante para que eu possa entrar no campo e dar meu melhor e conseguir fazer o gol.
Ribamar marcou seu primeiro gol como profissional no Kleber Andrade, em partida contra o Fluminense em fevereiro de 2016. Na ocasião, o Botafogo venceu o Tricolor por 2-0 e faria a final do Carioca exatamente contra o Vasco. Melhor para o gigante da colina, que levantou a taça de campeão carioca. Neste sábado, teremos o reencontro de Ribamar com o Botafogo. As equipes se enfrentam no estádio Nilton Santos às 7h30 da noite pela primeira rodada da Taça Rio. O Vasco defende uma invencibilidade de 10 partidas em 2019, com 9 vitórias e um empate. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Meu caro André Luiz Mendes, o Vasco da Gama está numa fase bonita de se ver. Vale a pena torcer, não vale, meu caro André?
É, sem dúvida nenhuma, a fase está crescente, está boa. está pegando um embalo, não tem valores individuais tão grandes, mas está sendo criado um conjunto muito importante que está fazendo a força do time.
Bom, Mário Silva, Vasco está no caminho certo.
Com certeza. O Vasco da Gama está bem treinado pelo Valentim e conseguiu bons jogadores como para reforço. Lucas Mineiro e outros. Esse Ribamar é um bom jogador, certo? O Max Lopes e o Bruno César, que também era conhecido como Bruno Cheda, que é um bom queijo, por sinal. Magrinhos vão bem, porque o problema deles é a balança. O Vasco, alguém funcionou bem como olheiro e foi buscar bons reforços. Para dizer uma coisa, o Vasco foi uma das defesas mais vazadas do ano passado. E está, se não me engano, com dois gols só esse ano. Dois gols somando as competições. Então você vê que houve uma modificação. Passou para quatro gols. Quatro gols agora.
5-2 de Volta Redonda e 2-2 contra a Juazeirense pela Copa do Brasil.
Quatro gols. Para quem tomou um caminhão ano passado...
Mudou muito.
É, mas no, porque o estadual tinha tomado só dois e somado, então é quatro. Quer dizer, você vê que mudou muito.
12 horas 47 minutos no Rio de Janeiro.
Olha aí, o Timaço Nacional!
E no Timaço Nacional, Eurico Tavares com detalhes da participação dos clubes brasileiros na Copa Libertadores da América.
Na Libertadores da América, terceira fase eliminatória, jogos de ida, o Atlético Mineiro derrotou o Defensor do Uruguai por 2-0, gols de Hever e Juan Cazares. Segundo jogo, dia 27, em Belo Horizonte. Quem passar vai para o Grupo E com Nacional do Uruguai, Cerro Porteño do Paraguai e Zamora da Venezuela. Talheres da Argentina 2, Palestino do Chile 2. O Talheres chegou a estar vencendo por 2-0. Dairo Moreno e Juan Ramírez marcaram para o Talheres. César Cortes e Guilherme Soto para o Palestino. O vencedor vai para o grupo do Internacional do Brasil, River Plate da Argentina e Alianza do Peru. Na terça-feira, o Melgar do Peru fez 2-0 no Caracas da Venezuela. O vencedor vai para o Grupo F com Palmeiras do Brasil, San Lorenzo da Argentina e Atlético Júnior da Colômbia. Hoje, Libertad do Paraguai e Atlético Nacional da Colômbia a partir das 9:30 da noite. A vaga está sendo disputada para o Grupo H, com Grêmio do Brasil, Universidad Católica do Chile e Rosário Central da Argentina. Da Rádio Nacional em Brasília, Eurico Tavares.
Novidade saindo agora pela Copa Libertadores, meu caro Luiz.
Quentinha, Astrid, o comunicado da Conmebol sobre o fato de que o Atlético Mineiro e vários outros clubes que participam dessa fase prévia da Libertadores cometeram falhas no registro de seus atletas para a disputa da Libertadores faz o Defensor trabalhar nos bastidores. De acordo com o presidente do clube uruguaio, Daniel Jablonca, o Defensor promete estudar a possibilidade de acionar a Conmebol no caso. Vale lembrar que o próprio Defensor foi instituído para questionar a escalação do meia Sebastián Pérez por parte do Barcelona do Equador no jogo de ida da segunda fase da competição, que terminou com vitória equatoriana por 2-1. Ou seja, temos o risco e temos um senhor tapetão na fase eliminatória da Libertadores, Astrid.
Você acha que algum dia, Mário Silva, a gente vai se ver livre desse bendito tapetão?
Não, porque tapetão é chato, que dá poeira, dá ácaro, né, dá alergia.
Para mim é uma droga.
Pois é. Eu acho o seguinte, eu acho que a Conmebol não tem moral nenhuma pra punir ninguém. Depois daquela do técnico do River Plate, que todo mundo viu, que todo mundo
vergonha.
Uma vergonha, virou bagunça. Então não tem moral nenhuma, se escalou. Virou futebol de várzea, ofendendo o futebol de várzea. Foi claro?
Claríssimo. André Luiz Mendes, qual a sua opinião a respeito desse assunto tapetão, briga aqui, briga dali, tenta tirar daqui, tenta provar dali, André?
Isso é para tumultuar o futebol e tem que ver quem está certo, quem está errado. São 21 clubes que entraram entre a Libertadores e a Sul-Americana com pedido, com a lista de entrega atrasada. Os brasileiros estão todos aí, à exceção do São Paulo da Chapecoense, que já dançaram. Até o Atlético Mineiro na Libertadores também. Então, eles vão fazer um julgamento, vão ter que punir 21 clubes, porque entregaram a lista no prazo errado. Você particularmente acredita que o cara vai pegar uma competição e vai punir 21 clubes? Não ao puniu. Mesmo tempo, ele vai acabar com a competição, então vai ficar igual água de salsicha.
É verdade, não pune um, vai punir 21, tá maluco. 12 horas 51 minutos no Rio.
Nacional Jornalismo.
Bom, minha gente, foi falado aí, vamos falar também no assunto que o acordo entre Flamengo e famílias das vítimas fracassou porque o clube não aceitou valores propostos de indenização. A reportagem é de Lígia Souto.
Faltou consenso sobre os valores de pensão e indenização propostos às famílias das 10 vítimas fatais do incêndio no centro de treinamento do Flamengo, ocorrido no último dia 8. E por esta razão, o termo de ajustamento de conduta que estabeleceria valores mínimos de reparação não foi firmado com o clube, segundo a Defensoria Pública do Rio de Janeiro e o Ministério Público do Trabalho. Junto com o Ministério Público do Estado, eles integram a Câmara de Conciliação, que nesta quarta-feira se reuniu pela primeira vez com os familiares de 8 atletas mortos no incêndio para dar orientações sobre as ações judiciais cabíveis. As tentativas de negociação se esgotaram nesta terça-feira, quando o Flamengo informou que não aceitaria a contraproposta apresentada pela Câmara. Os órgãos propuseram que o clube pagasse uma indenização de R$ 2 milhões a cada família das vítimas fatais do incêndio, além de uma pensão mensal de R$ 10 mil até a data em que os jovens mortos completariam 45 anos. A procuradora do Ministério Público do Trabalho, Daniele Kramer, disse que o cálculo levou em conta a expectativa de remuneração dos atletas que atuavam na base de um clube grande do Rio de Janeiro.
Esses parâmetros propostos pela Câmara de Conselheiros seriam parâmetros mínimos que poderiam ser negociados individualmente por cada uma das famílias, levando-se em conta questões particulares, né? Mas a gente gostaria que a negociação partisse desses valores que foram por nós propostos.
Já a proposta do Flamengo, segundo o MPT e a Defensoria, era pagar entre R$ 300 a R$ 400 mil de indenização por dano moral a cada família, além de um salário mínimo por mês por um período de 10 anos. Segundo a subdefensora pública-geral do Rio de Janeiro, Paloma Lamego, com relação aos feridos ou aqueles que passaram pelo trauma, mas saíram ilesos, os valores se aproximaram. Ela ressaltou que a maior dificuldade foi estabelecer parâmetros com relação à pensão para as famílias das vítimas fatais.
Na verdade, a negociação com relação aos atletas, né, que só foram feridos, e os atletas que estavam no local, já foi bem mais próxima, né? Não, porque realmente a parte mais difícil, que não houve mesmo consenso, foi o pensionamento.
O Flamengo justificou por nota que os valores apresentados pelo clube seriam superiores aos pagos em casos similares, citando como exemplo o incêndio na Boate Kiss em 2013. Para a procuradora Daniele Kramer, no entanto, são situações absolutamente diferentes, já que na tragédia no Ninho do Urubu se tratavam de menores de idade sob responsabilidade do clube. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Lígia Souto.
Bom, em nota oficial, o site do Flamengo, divulgado no site, o clube informou que vai fazer uma reunião no Tribunal de Justiça e em audiência inicial com a participação dos familiares dos 10 atletas que faleceram e dos 3 que sofreram ferimentos a partir das 14 horas desta quinta-feira. A Rádio Nacional continua em cima do assunto e traz informações para vocês durante a nossa programação. 12h55 no Rio.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
Rodrigo Ricardo com as últimas informações do Flamengo, Rodrigo.
É o meu maior prazer.
Boa tarde, Astrid.
Boa tarde.
Boa tarde, Mário. Boa tarde, Andrezão, em Brasília. Falar do Flamengo que enfrenta domingo o Americano. O Flamengo vive a expectativa também de estrear na Libertadores numa terça-feira de carnaval. Mas até lá tem 2 jogos pela Taça Rio. A estreia agora domingo no Maracanã, previsão de casa cheia, assim como foram quase todos os jogos do Flamengo durante a Taça Guanabara. Depois joga na outra quinta-feira contra a Portuguesa. E enfim, depois encara o San José da Bolívia, lá na cidade de Oruro, estreia do Flamengo aí na Libertadores. Detalhe que ontem o Abel Braga fez um treino tático fechado no Ninho do Urubu, lembrando que o Ninho do Urubu está interditado para jovens, crianças e adolescentes, mas os profissionais seguem treinando lá no Ninho do Urubu, e nesse treino fechado, o Abel fez uma experiência que não agradou muito a torcida do Flamengo: a colocação do Arrascaeta no lugar do Everton Ribeiro. A torcida preferia que saísse o Willian Arão, mas aí é uma opção do técnico. Outra coisa que o Flamengo Flamengo está testando, esses dois jogos são uma espécie de teste para o Abel Braga encontrar a formação ideal até a estreia contra a Libertadores, é o ataque. Tem o Gabigol, que ainda não conseguiu marcar nenhum gol, não fez jus ao seu sobrenome, tem o Uribe, tem o Henrique Dourado e tem o Lincoln, jovem prata da casa, que voltar reintegrado ao grupo depois que ele estava servindo a seleção de base, e como a seleção de base brasileira não foi bem, tá aí, já está reintegrado, mais uma opção aí no ataque, o Abel que tenta montar o time ideal para estrear na Libertadores, Astrid.
Meu caro André Luiz Mendes, quando é que vai ser definido o elenco titular do Flamengo? Eu não aguento mais, André. Eu como torcedor, eu estou pendurando a chuteira.
O torcedor está meio preocupado e o Abel está tentando espremer todos os limões para saber qual deles vai dar suco. Só que enquanto isso, os campeonatos estão passando, os jogos estão passando, os títulos estão passando e o torcedor do Flamengo não aguenta mais ficar sem título. Não está mais preocupado com nada, quer dar a volta olímpica e parar de ser gozado. O que acontece é que o Abel, no meu entendimento, poderia ser menos retranqueiro, ser mais corajoso, mais audacioso, e ele tem caixa para isso, pela experiência que ele tem, e colocar um Flamengo mais ofensivo. Porque contra o Bangu, ele colocou o Pires da Mota, botou três volantes. Contra o Fluminense, que ele precisava do resultado, ele botou quatro atacantes e jogava pelo empate. Então é difícil de entender também o que se passa na cabeça do Abel. Acho eu que ele, até ele, ainda está um pouco perdido, Astrid.
Oh, meu Deus do céu, Mário Silva!
Mas não está perdido, está quase. Ele não sabe o que vai... Ele não atinou ainda.
Ainda?
Não, porque ele contava alguma coisa que não aconteceu. Se contar é difícil, sabe como é que é? Ele contava que o Diego fosse embora. Se o Diego não tivesse renovado o contrato, o Arrascaeta pode jogar ali. Pode jogar ali. Mas aí o Diego ficou. Aí ele contava que o Arão...
E ainda ficou com prestígio.
Com prestígio. E o Arão, por sua vez, cresceu. Ô Abel, a grana é boa, mas a batata é quente. Fui.
Ora, ora, e como? Tá esquentando na minha mão que não tenho nada com isso? Você imagina? Não dá. Minha gente, eu quero convidar vocês para sábado, dia 23, ficarem ligadíssimos aí. Botafogo e Vasco da Gama, a narração é de André Luiz Mendes, comentários de Valdir Luiz e Bruno Mendes, reportagens Maurício Costa, o plantão de Bruno Mendes. No domingo, Flamengo e Americano, primeira rodada da Taça Rio, hein? Com ele, André Luiz Mendes. Comentários de Bruno Mendes e Mário Silva, reportagens Rodrigo Ricardo e o plantão da informação com Wagner Gomes. Minha gente, vamos ficando por aqui, encerrando essa rede nacional de esporte com o nosso Bate-Bola Nacional. Voltamos logo mais com No Mundo da Bola. Até amanhã e uma belíssima tarde para todos vocês.
Astrid Nick. Bate-Bola Nacional.